Senhores deputados, agradecia que tomassem os vossos lugares para fazer o take-off para a reunião. Senhores deputados, vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos. Há um pedido de alteração da ordem, mas antes disso vamos passar ao ponto 2 da aprovação da ata número 89. Senhoras e senhores deputados, agradecia a vossa atenção, por favor. Sim, sim, vamos tratar disso. Vamos só tratar da ata e passamos depois ao resto da ordem de trabalhos. Senhores deputados, querem colocar alguma questão em relação à ata número 89? Faz favor, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Na ata 89, na página 3, foi dado conhecimento de um pedido da 5ª Comissão para comentários ao projeto Lei 362/13, tendo sido solicitado a cada grupo parlamentar que enviasse contributos ao serviço até 6 de junho para a elaboração e posterior envio da resposta consolidada da 11ª Comissão. Eu fiquei com uma ideia diferente, que nós tínhamos reencaminhado isto para o Grupo de Trabalho diretamente, para efeitos do Grupo de Trabalho. Eu julgo que era, eu julgo que estava, foi assim, tínhamos combinado, que o pedido com proveniência da COFMA fosse apreciado pelo próprio Grupo de Trabalho, e não, carecedor, foi isso que eu, foi, pelo menos foi assim que eu entendi, mas daí a razão de ser de eu estar a questionar esta redação.
Muito bem, muito obrigado. A ideia que eu fiquei é de que, portanto, a Comissão acolheria as propostas de alteração que fossem enviadas e depois remeteria tudo para o Grupo de Trabalho. Portanto, até dia 6 de junho. Não ouviu o que eu disse. Eu vou repetir. Portanto, eu estou a dizer, esta redação parece-me que não está em contradição com o que nós deliberámos, que também não está em absoluta contradição com o que acabou de dizer, ou seja, a Comissão deliberou este prazo para apresentação de propostas, a Comissão acolheria, recolheria todas essas propostas e depois remeteria tudo para o Grupo de Trabalho que consolidaria esse debate. Não me parece que seja muito confuso. Nós depois, quando abordarmos esta questão nos outros assuntos, ficará mais claro. Porque o que nós vamos dizer nos outros assuntos é que a Comissão não recebeu nenhum contributos de alteração e, como tal, remeterá tudo para o Grupo de Trabalho. Portanto, é o trâmite normal que nós utilizamos. Que me parece que não tem dificuldade nenhuma, mas de qualquer modo. Vai dar até tudo, não é mesmo? Porque, mas, portanto, de facto, foi a Comissão que deliberou, aliás, como compete, definir este período de recolha de propostas de alteração. Muito bem. Senhores deputados, então, se não houvesse... Mas ficou clara a data de 6 de junho.
Sim, mas
nós recebemos tantos e-mails, é possível que tenha passado, mas fiquei com essa ideia que tinha ficado claro. Está bem? Avançamos então? Senhores deputados, então vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra a ata número 89, a redação, levantam o braço. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovada por unanimidade, ata número 89. Passamos então ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. Há uma solicitação por parte do Grupo Parlamentar do PCP que o número 6 da ordem de trabalhos, que é um requerimento, passe a ser discutido de imediato. Se não houvesse inconveniente, passávamos então para o primeiro ponto deste grupo e queria saber também se os senhores deputados veem algum inconveniente de juntarmos neste debate um requerimento do grupo parlamentar do PSD, que vai no sentido também próximo daquele que do PCP, que é o de solicitar também que o Governo nos envie a documentação relativa aos trabalhos preparatórios da proposta de lei de revisão do regime financeiro das autarquias locais e, portanto... portanto, se não visse inconveniente, apesar de só ter dado a entrada agora, parece-me fazia sentido discutir em conjunto, sendo certo que o primeiro requerimento a dar a entrada foi do PCP, e portanto dá a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o requerimento que o PCP apresentou já é de conhecimento de todos, ele é muito claro e é uma questão que há muito temos vindo a debater, até nas várias audições que têm vindo a ser realizadas no Grupo de Trabalho da Descentralização, no âmbito das propostas que estão nesse Grupo de Trabalho sobre a descentralização de competências para as autarquias. O que o PCP requer é que, no âmbito deste trabalho, para que a Assembleia da República possa ter e possa conhecer no concreto os impactos, cada uma das competências que estão propostas para serem transferidas para as autarquias, ou seja, o que nós requeremos é que o Governo possa nos enviar estes elementos. Dando aqui um exemplo prático. Nós entendemos que a Assembleia da República deve estar, de facto, munida dos elementos, dos dados que permitam uma análise, uma reflexão ponderada e que permita, naturalmente, uma tomada de decisão com responsabilidade. Para isso, por exemplo, quando falamos dos trabalhadores das escolas, precisamos de saber quantos são, precisamos de saber o seu impacto financeiro, precisamos de perceber qual é que é o impacto também dessa transferência na estrutura organizacional da própria autarquia. Quem diz os trabalhadores diz o ponto de situação das infraestruturas, diz todos os aspectos, de facto, que têm este nível de impactos. O que é que nós propomos? De facto, que o Governo possa ter à Assembleia da República, por um lado, um diagnóstico para cada uma das competências que está proposta, nas várias áreas também propostas, e depois, ao mesmo tempo, que possa também identificar esses mesmos impactos e identificar as carências, onde elas naturalmente existam, e questões que ainda estejam por resolver também, onde elas naturalmente existam. Estou-me a lembrar, por exemplo, mais uma vez dando o exemplo das escolas, nós sabemos que algumas necessitarão de requalificação, sabemos que em algumas zonas ainda há necessidade de construir uma ou outra escola, ou seja, tudo isso deve ser identificado e medido os seus impactos para que a Assembleia da República, quando no momento em tomar decisões, saiba exatamente o que é que está a decidir e saiba efetivamente para cada uma das competências o que é que efetivamente se está a propor transferir para as autarquias. Eu penso que já foi muito claro qual é que é o objetivo do requerimento do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Não havendo inconveniente nenhum de abordarmos também em conjunto o requerimento do PSD, daria a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhoras e senhores deputados, o PSD considera que o Parlamento, neste momento, está em desvantagem relativamente à Associação Nacional de Municípios, naquilo que é o conhecimento de um conjunto de diplomas que já foi entregue à Associação de Municípios, de decretos-lei ou de anteprojetos de decreto-lei, que, setoriais, que irão operacionalizar a transferência de competências. E nós consideramos isso uma desconsideração do Parlamento, porque, efetivamente, se estamos a falar de descentralização de competências e de uma lei que remete sistematicamente para a sua execução através de decretos-lei, o Parlamento não pode ficar à margem dessas anteproposta ou desses anteprojetos de decreto-lei que são essenciais para compreendermos o conjunto das transferências e para percebermos exatamente como é que elas vão operar e com que dimensão, profundidade e transversalidade. E por isso mesmo nós requeremos e apresentamos este requerimento a pedir que nos seja remetido a esta Comissão todos os trabalhos preparatórios e todos os projetos de decreto-lei que foram enviados à Associação Nacional de Municípios, porque isso é essencial para nós podermos ter uma visão de conjunto do processo da descentralização. Queria deixar muito claro que o PSD, e já referi isso publicamente, e portanto não estou aqui a dar novidade nenhuma, e já referi isso também ao Sr. Ministro Adjunto, num contacto telefónico que ele me fez e que eu depois retribuí, dizendo exatamente isso. O PSD quer deixar bem claro que da nossa parte o processo de descentralização não avançará se não tivermos uma visão e uma apreciação do conjunto dos diplomas que estão previstos na proposta de lei. E também, e aqui eu reforço, a questão da proposta de lei de revisão do regime financeiro das autarquias locais, da chamada revisão da lei de finanças locais, porque isso é para nós essencial, porque isso é a forma de nós defendermos os nossos autarcas e de defendermos uma reforma que todos queremos que seja bem sucedida. Mas ela só é bem sucedida se este conjunto de diplomas for devidamente articulado e for concebido de forma que os nossos autarcas possam dar resposta aos problemas que lhes são colocados entre mãos a partir de um processo de centralização. Portanto, não faz sentido avançarmos para um processo sem termos a certeza de que não haverá vazios de poder, que não haverá falta de recursos, que não haverá falta de legislação que permita aos nossos autarcas cumprirem com o pacote de centralização. E nós temos essa responsabilidade maior, como Parlamento, porque não vamos estar aqui a aprovar uma lei e depois amanhã deixamos toda a gente desconfortável. Nem as competências estão do lado do Governo, nem as competências estão do lado das autarquias, porque as autarquias sem meios não vão operacionalizar essa transferência de competências. E o Governo vai-se desculpar que já passou. E é a nossa obrigação, como legisladores, neste processo, garantir que isso não acontece, porque isso seria, então, o pior de tudo. Que era proceder a uma transferência que mais uma vez não se iria concretizar na prática. Nós, na minha opinião e na opinião do PSD, não podemos permitir isso e por isso, apesar de já ter pedido verbalmente, quero que fique registado nesta comissão, quero que fique registado através de um requerimento este pedido de todos os projetos de lei setoriais que já foram entregues e daqueles que vierem a ser entregues ainda à Associação de Municípios, porque o pacote ainda não está completo, e também a proposta de lei da revisão do regime financeiro. Nós queremos todos que a descentralização se opere o mais rapidamente possível, mas queremos sobretudo que se opere bem, que seja um bom processo de descentralização para o país e para o poder local e também para o poder central. E, portanto, nesse sentido, entregamos este requerimento que pomos à consideração de todos os colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Mais algum dos seus deputados pretende intervir sobre estes dois requerimentos? Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com as iniciativas aqui apresentadas pelos dois partidos. Tudo contribua para enriquecer o debate no âmbito da Assembleia da República, no âmbito desta Comissão, no âmbito do Grupo de Trabalho. Concordamos em absoluto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passaria. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço agora para falar, para só me pronunciar, não o fiz inicialmente porque o PSD...
Faz favor, Sr. Deputado, claro. Faz favor.
Só para me pronunciar sobre a proposta que o PSD aqui traz. Eu queria, e até que pudesse ficar registado esta nossa posição sobre esta matéria. Nós consideramos que, tratando-se de questões de atribuição e de competências para as autarquias, nós entendemos que esta é matéria da Assembleia da República e que esta discussão, ou que esta legislação não deveria ser por decretos-lei, mas devia passar efetivamente pela Assembleia da República e devíamos estar aqui a falar de propostas de lei. Aliás, nós entendemos, inclusivamente, que a Assembleia da República devia tomar iniciativa, inclusivamente, neste sentido, não é? Que estas iniciativas, em vez de serem por decreto-lei, como o Governo propôs, fossem por proposta de lei, permitindo assim que toda esta discussão discussão e que toda a matéria relativa a atribuições de competências foi sempre assim no passado, que todas as questões relativas à atribuição de competências das autarquias locais fosse na Assembleia da República. Esperemos que o Governo reconsidere a sua posição sobre esta questão e que efetivamente possa ser dessa forma. De qualquer modo, atendendo a que temos presente em cima da mesa uma proposta por parte do PSD de se conhecer aquilo que já existe sobre esta matéria, não consideramos que seja de forma alguma contraditória e obviamente que a Assembleia da República deve ter conhecimento, aliás até na sequência do que já referi em relação a outra informação, elementos, dados concretos, deve naturalmente ter acesso a toda a informação sobre este processo que estamos aqui a debater, até tendo em conta não só a sua importância, mas a dimensão de todo este processo e a dimensão das propostas que estão em cima da mesa e por isso iremos votar favoravelmente a proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Para intervir, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista vai votar favoravelmente os dois requerimentos, mas, no entanto, queria aqui dar uma pequena nota para clarificar a sua posição em relação a este assunto. Compreendendo perfeitamente a exposição feita pela Sra. Deputada Berta Cabral, entendemos que o Governo não está aqui a esconder nada. Isto é um processo extremamente difícil, que carece de um grande aprofundamento, por isso mesmo também a Associação Nacional de Municípios foi envolvida de uma forma constante e que é um processo que, tanto quanto se sabe, não está ainda sequer concluído. Portanto, não estão concluídos todos os diplomas setoriais referentes ao assunto. Não há dúvida nenhuma que esta Comissão e, desde logo, o Grupo de Trabalho que a Sra. Deputada Berta Cabral coordena tem uma responsabilidade muito grande, que se encontra, de alguma forma, condicionada no seu desempenho pelo facto de não se conhecer em pormenor aquilo que são os diplomas subjacentes à lei, e nós estamos aqui um pouco a analisar, fazer audições e discutir algo que é como um chapéu, sendo que os pormenores é que são os fundamentais depois para a aplicação no terreno por parte dos autarcas. No entanto, aquilo também que nos tem sido dado a perceber é que, efetivamente, há uma grande consciência disso. Bem assim como a outra questão que temos aqui levantado, todos nós, levantado sucessivamente nesta Comissão, que tem a ver com a questão das alterações à Lei das Finanças Locais, que são obrigatórias. O Partido Socialista já teve a oportunidade também de referir que entendia que era melhor que essas alterações se viessem a verificar em face na lei, em sede da lei, e não como eventualmente irá acontecer através do orçamento, num primeiro momento. Nesse contexto, nós concordamos com estes requerimentos, embora confiemos que o Governo, dada a complexidade do trabalho, vai responder positivamente, enviando-nos e disponibilizando para todos os esclarecimentos que forem necessários acerca da matéria em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Não havendo mais intervenções, passaríamos à votação dos dois requerimentos. Começávamos pelo requerimento do PCP. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento que foi também debatido do PSD. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado também por unanimidade. Portanto, a mesa irá tomar as diligências necessárias junto do Governo no sentido de que estes dois requerimentos sejam respondidos. Passamos então agora ao normal da nossa ordem de trabalhos. Ponto 3, petições. Em relação à primeira petição, duas petições para fazer a admissibilidade dessas duas petições. A petição 319/12 da 2ª Sessão Legislativa, iniciativa da cidadã Rita Silva, da Associação Habita, solicita o fim das dívidas provocadas pela aplicação das leis da renda apoiada. Cabe a elaboração do relatório ao PAN, apesar de não estar aqui presente, foi já contactado e, portanto, o PAN está disponível para elaborar este relatório. Este relatório. Sr. Deputado, aqui já falar sobre esta questão? Faz favor.
Sr. Presidente, nós temos aqui duas petições e uma iniciativa legislativa, um projeto de lei, que tem a ver com a habitação. Eu pergunto se não seria de estas duas petições, a primeira e a segunda, a 319 e a 326, bem como o projeto de lei, 524, que é do PS, tendo a ver com a habitação, se não deviam ir para o grupo de trabalho da habitação. É só uma questão que eu coloco, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, poderão ir ter ao grupo de trabalho da habitação, mas isso não obvia que se faça o relatório aqui primeiro na comissão, não é? E depois então tomaremos... E depois enviaremos para o grupo de trabalho. Se for essa a deliberação, em princípio será. Faz sentido, claro. Bem, então, não havendo questão nenhuma sobre a 319, passamos à 326, a sua admissibilidade. Iniciativa de José Manuel Pereira de Oliveira solicita que a lei que rege os condomínios em Portugal seja mudada. A elaboração do relatório cabe ao grupo parlamentar do PSD, depois agradeci. Indicará no final o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada que farão o relatório e, portanto, está lançada o processo para a admissibilidade destas duas petições e temos agora um relatório final da petição 257/13, iniciativa de Tiago Lopes Jesus, solicitam a discussão do tema Chemtrails pela Assembleia da República e a adoção de medidas necessárias pelo Governo. A relatora é a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Queria desde já agradecer a disponibilidade para fazer o relatório e agradecia que procedesse à sua apresentação. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em poucas palavras, até porque o relatório diz quase tudo, isto trata-se de uma petição que deu entrada na Assembleia da República, que tem como primeiro subscritor o Tiago Lopes de Jesus, reuniu um total de 4.384 assinaturas, portanto, atendendo ao facto que ser uma petição com mais de 1.000 peticionários é obrigatória a sua audição, e nesta petição os peticionários pretendem que a Assembleia da República discutiu o tema das chemtrails para que a opinião pública possa ser esclarecida acerca deste assunto e a confirmar-se a gravidade dos factos que o mesmo parece revestir, que sejam tomadas medidas pelo Governo que defendam o interesse das populações, do ambiente, da soberania nacional, em particular pelo Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Apresentam no texto da petição que os signatários têm acompanhado com alguma apreensão o que sobre o tema chemtrails é disponibilizado na internet, nomeadamente através das redes sociais. Referem que existem relatos deixados, por exemplo, no Facebook, de cidadãos de vários pontos do país, de aviões que sobrevoam o nosso espaço aéreo e libertam produtos químicos, deixando um rastro visível durante horas. Juntam uma série de documentos que constam do relatório da petição, sendo que esta petição foi admitida, portanto, nos termos da lei de petição, foram ouvidos os peticionários também, e na sua, tendo contado com a presença do Sr. Tiago de Jesus Lopes, primeiro subscritor, e da Sra. Elvira Ferreira, que invocaram na audição os motivos que os levaram a apresentar esta petição e referiram, em síntese, os perigos da geoengenharia, nomeadamente a sua atividade na manipulação do clima, bem como os perigos que tal atividade causa nos solos e na saúde do mar. Eu peço imensa desculpa, mas esta petição é bem o sinal, que ao contrário do que dizem, tudo chega à Assembleia da República. E como isto veio a ser admitido, por mim também esta parte não consta do relatório, como devem calcular, isto demonstra o quanto a nossa Assembleia da República recebe tudo e que todas as opiniões são válidas e ouvidas, independentemente de quais sejam. Portanto, isto é uma matéria da nossa Comissão, assim se entendeu, e portanto, este relatório deve ser remetido, depois de aprovado, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para agendamento, e deve ser arquivada 4 mil, mais de 4 mil. Desculpem, não me façam rir, por favor.
Sra. Deputada, com certeza. Eu só chamo a atenção que esta reunião está a ser transmitida e gravada.
Com certeza, Sr. Presidente. Deve ser arquivada nos termos da alínea N do artigo 19 da lei do exercício de direito de petição e após o seu agendamento em plenário da Assembleia da República. Também deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários nos termos do artigo 8º, número 1 do mesmo diploma do direito de petição. Portanto, em síntese, este é o relatório que apresento. Quanto a estes factos, não julgo que é o objetivo que tudo decorre dele, a opinião dos peticionários. Os documentos também são juntos e, portanto, ponho à consideração da Comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Algum dos seus deputados pretende pronunciar sobre o relatório? Se não havendo nenhuma questão a colocar, passava à votação do relatório. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm. O relatório foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Passamos então agora ao ponto 4, iniciativas legislativas, distribuição do projeto de lei 524/13 do Partido Socialista, que procede à segunda alteração ao decreto de lei número 128/2014 de 29 de agosto, classificando o regime de autorização de exploração de estabelecimentos de alojamento local. A elaboração do relatório cabe ao grupo parlamentar do PSD. Agradecia depois que nos indicassem o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada, que ficará no final, será indicado. Para a especialidade, temos o projeto de lei 416/13 do Partido Socialista, estabelece mecanismos de proteção do património azulejar, procedendo à 13ª alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação. A informação que nós temos é que o grupo parlamentar pretende o adiamento da apreciação deste projeto de lei. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Não, exatamente, porque falta aqui um parecer da Polícia Judiciária que lhe foi pedido e, portanto, não chegou e, portanto, pediu mais tempo para analisar, ou seja, ainda não chegou. E, portanto, nós pedimos, obviamente, que queríamos tomar essas decisões todas em função de que estão com todos os elementos na mão e, portanto, podíamos, também não é uma coisa
muito
que...
Muito bem, claro, e os azulejos em geral têm muito tempo, muito vida, resistem à erosão e, portanto, o tempo...
Não há problema.
E, portanto, em princípio, não haverá problema. Pois, passamos... Senão,
na sexta-feira...
Ficamos a aguardar também o parecer, então, que falta.
Já não devia estar na...
Passamos agora, então, aos projetos de resolução, ponto 5. Apreciação... de vários projetos. Peço desculpa, faz favor, Sra. Deputada. Ana Virgínia Pereira.
Senhor Presidente, eu pedi autorização para trocar a ordem destes projetos, porque o deputado Paulo Sá, que vem fazer a discussão deste projeto, vai agora intervir na comissão ao lado, se for possível. Começarmos pelo seguinte, pelo também é do PC, pela redação final. Se não se importa.
Nós teremos todo o gosto em permitir que o Sr. Deputado Paulo Sá chegue à reunião, mas só temos mais uma questão para tratar, que é precisamente o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar dos Verdes, que não está aqui também.
Mas a redação final do projeto 552-13...
Não, mas isso foi retirado da Ordem de Trabalhos.
Porque foi retirado?
Foi um lapso, porque esse diploma está a ser apreciado noutra comissão.
Okay.
E, portanto, foi um lapso...
Exato. O 552, que é recomenda ao Governo que se crie condições para garantir a coexistência da salvaguarda dos valores naturais da ZPE Mourão.
Foi redistribuído para a 7ª Comissão. Esteve agendado. Esteve agendado.
Mas, quer dizer, não está aqui. Mas estava aqui.
Na ordem de trabalhos que foi distribuída hoje já não está, precisamente por essa razão.
Pronto, mas ainda há...
Senhores deputados, a vida é dinâmica, altera-se de um momento para o outro. Sim.
Nós viemos a correr de um lado para o outro.
E há também um requerimento do PEV.
Só deixar que a senhora deputada Ana Virgínia Pereira termine a intervenção. Faz favor, senhor deputado, terminou a intervenção.
Perdão, peço desculpa, só para dizer que ainda há aqui assim um... Se não saiu... Um requerimento do Grupo Parlamentar Ecologista aos Verdes.
Sim, já abordamos. Pronto, essa okay. Matéria. O Sr. Deputado Renato Sampaio queria intervir também.
Vai intervir agora.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu esta questão da redação final deste diploma, eu não percebo muito bem porque é que não vem para esta comissão. Só, quer dizer, isto tem tudo a ver com esta comissão. Só porque tem aqui a palavra agropecuária, parece-me um bocado exagerado que passe para outra comissão.
Sr. Deputado, foi uma deliberação desta comissão. Não é só pela Patrícia. Sr. Deputado, Patrícia Fonseca, faz favor. A senhora deputada é da 7ª Comissão, pode abordar essa questão.
Não, por acaso era sobre este mesmo assunto, eu não estava recordada, eu como estou nas duas comissões, tenho alguma dificuldade às vezes, ou não tenho o dom da ubiquidade e como as comissões são as duas no mesmo dia, à mesma hora, não consigo muitas vezes estar, como sou coordenadora da Comissão de Agricultura, não, nem sempre posso estar aqui nesta. Não, confesso que não me recordava desta deliberação. O meu sentido, a minha intervenção era no mesmo sentido do deputado, mais ou menos no mesmo sentido do deputado Renato Sampaio. Eu penso que nós deveríamos aqui arranjar uma regra comum, porque não faz sentido, Sr. Presidente, nós estarmos aqui a discutir, por exemplo, os projetos que vamos discutir aqui no ponto 5, que têm a ver com os instrumentos de gestão, a revisão dos instrumentos de gestão territorial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, sejam da 11ª Comissão, e depois um projeto que tem a ver com uma zona como a ZPE, que também é uma área protegida, tem a ver apenas com a Comissão de Agricultura. Eu penso, no meu entendimento, tem a ver com as duas comissões. Poderia, não sei exatamente qual deveria ser a comissão competente, penso que deveria ser esta, porque se trata de uma área protegida, mas penso que não pode deixar de ter relação com a Comissão, com a 7ª Comissão, uma vez que estamos a tratar também de atividades que muitas vezes são, a atividade agrícola que é posta em causa pela necessidade de preservação dos valores naturais e, portanto, eu penso que faria todo o sentido que qualquer um dos dois projetos tivesse conexão entre as duas comissões e não fosse deixado apenas para uma delas.
Muito obrigado. Eu já dou a palavra, Sr. Deputado, para tentar esclarecer estas matérias.
Desculpe, Sr. Presidente, só outra questão, tendo em conta aquilo que a deputada Ana Virgínia disse, eu percebo que também já vamos discutir a seguir. É que eu estou a meio de uma sessão evocativa da pesca do bacalhau, onde vou ter de intervir daqui a pouco, e vim aqui fazer a discussão deste projeto do ponto 5 e, portanto, não vou poder ficar depois mais tarde.
Sim, mas nós vamos esclarecer essa questão do ponto 5. É preciso dizer que, de facto, o projeto aborda sobretudo as questões relacionadas com as culturas de regadio, com a salvaguarda dos valores naturais e com o desenvolvimento regional. Isto são de facto matérias da competência da 7ª Comissão e foi nesse sentido que, depois de ter efetivamente baixado para a 11ª Comissão, porque a leitura do gabinete do PAR foi é o ordenamento do território passa para a 11ª Comissão, depois em pormenor nós percebemos que na nossa reunião de 17 de janeiro, e por isso é normal que os senhores deputados já não se recordem, mas foi na nossa reunião em que apreciámos esta questão, vimos que eram matérias claramente do âmbito da 7ª Comissão e aprovámos, deliberámos, enviar para a 7ª Comissão. A 7ª Comissão, entretanto, já elaborou o relatório e, portanto, o processo legislativo decorre na 7ª Comissão. E só por lapso é que nós colocámos, pedimos desculpa, na ordem de trabalhos anterior e por isso esta confusão, que se não a tivéssemos colocado nem sequer tinha suscitado esta confusão toda. Mas, portanto, tem a ver com isto. Portanto, de facto, baixou a 11ª Comissão, a Comissão analisou, percebeu que eram matérias relacionadas com a agricultura, a agropecuária e desenvolvimento regional. Nesse sentido, propusemos que fosse para a 7ª Comissão, deliberámos nesse sentido e, efetivamente, a 7ª Comissão já elaborou o relatório. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Muito obrigado. Sendo assim, passávamos então, o Sr. Deputado José Luís Ferreira está em condições de apresentar o requerimento sobre a vinda do Sr. Ministro do Ambiente sobre a meta da reciclagem de resíduos por parte de Portugal. Se tiverem condições, agradecemos, porque estamos a fazer aqui uma alteração na ordem de trabalho, se não vir inconveniente, agradecemos que fizesse a apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, eu posso fazê-lo, até porque o requerimento é muito sintético e, portanto, também se calhar exige alguma fundamentação da nossa parte. Portanto, como é do conhecimento público, nós temos metas que são estabelecidas a nível europeu sobre a reciclagem de resíduos por parte de Portugal e, nos termos dessas metas ou desses compromissos, Portugal deveria chegar a 2020 com uma meta de reciclagem de resíduos na ordem dos 50%. Sucede que, segundo os dados que se conhecem e que vieram há pouco tempo a público, Portugal está atualmente a reciclar apenas cerca de 13% dos resíduos, portanto, muito longe da meta que está estabelecida, que é 50%. E, portanto, faltando 2 anos e meio para chegar a 2020, Por este andar, e a fazer fé nos dados divulgados, a meta não será naturalmente atingida, a não ser que se tomem medidas no imediato e que não têm que ser umas medidas quaisquer, têm que ser medidas sustentáveis, porque senão não vamos lá chegar. Interessava, portanto, saber do Governo como é que nós nos vamos aproximar das metas que estabelecem que Portugal deverá chegar a 2020 com 50% da reciclagem de resíduos. Mas também interessava saber, por parte do Governo, se os dados e as estatísticas têm sido divulgadas, qual é o grau de fiabilidade, porque elas são muitas vezes contraditórias e, portanto, deixam dúvidas para quem aprecia os números. E, portanto, consideramos por isso que se justificaria ouvir o Sr. Ministro do Ambiente sobre esta matéria numa audição própria sobre este assunto, bem sei que isto podia ser levantado numa vinda do Sr. Ministro numa reunião ordinária, mas nós consideramos que face à matéria que está em causa, que estamos a falar de resíduos e de compromissos internacionais ao nível da Europa, estamos a crer que fazia todo o sentido que o Sr. Ministro viesse a esta Comissão prestar e dar a oportunidade até ao Governo de se explicar como é que pretende chegar a 2020 com a meta dos 50%, mas também sobre a natureza dos dados que nos estão divulgados, para ver também que grau de fiabilidade é que eles possam ter, e, portanto, consideramos que era importante que o Sr. Ministro viesse a esta Comissão falar especificamente sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Se os deputados querem pronunciar sobre a proposta de requerimento dos Verdes, se... Não havendo intervenções a fazer, passava de imediato à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Passamos então agora ao outro ponto da ordem de trabalhos. Nós vamos esperando pelo Sr. Deputado Paulo Saito, vamos adiantando o trabalho. Esta apreciação tem vários projetos de resolução do PCP, do Bloco, do CDS e do PSD. Entretanto, há também um projeto de resolução do Partido Socialista que não foi distribuído, entretanto, mas que já está disponível, e recebemos do gabinete do PAR uma comunicação em que o Sr. Presidente da Assembleia da República, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não vê qualquer inconveniente, pelo contrário, tem a anuência do PAR, no sentido que o projeto de resolução número 908, que recomenda ao Governo que retome o plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina como instrumento de desenvolvimento integrado e participado, possa ser apreciado nesta Comissão na reunião da manhã, portanto na reunião de hoje, antes do seu anúncio na sessão plenária de quarta-feira, dia 7 de junho. Portanto, há uma. A questão que está colocada em cima da mesa é a possibilidade de nós discutirmos, fazermos a apreciação conjunta também já com a participação do projeto de resolução do Partido Socialista, o número 908, e nesse caso teríamos 5 projetos de resolução para apreciar. Não sei se algum dos seus deputados vê algum inconveniente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Só pedia mais 2 minutos, estou à espera que chegue o nosso deputado José Carlos Barros também para a apresentação do projeto de resolução do PSD. Estamos muito todos bem. Com o mesmo problema.
O que nós podemos é ir fazendo o trabalho.
É para avançar para os outros assuntos, Sr. Presidente, agradecer.
Muito bem, outros assuntos. Primeira questão que gostaria de vos colocar, senhores e senhores deputados, é a seguinte: a mesa propõe, na última reunião de mesa, propôs que a viagem aos Açores, que seria a segunda viagem que estava no nosso plano de trabalhos da Comissão e que foi adiada devido a problemas relacionados com o calendário, principalmente porque coincidia com festas importantes na região e também com a visita do Sr. Presidente da República, nós não queríamos que coincidisse, decidimos fazer o adiamento dessa visita e propõe-se que se realize entre 2 e 5 de julho, portanto ainda nesta sessão legislativa, entre 2 e 5 de julho, e gostava, colocava à vossa consideração esta possibilidade. Mais questões ainda relacionadas com os calendários. Portanto, a informação que nós temos da Sra. Coordenadora, deputada Berta Cabral, do Grupo de Trabalho da Descentralização, é que no próximo dia 14 de junho teremos as audições concluídas e, portanto, o que se propunha era que na reunião da Comissão de dia 20 de junho, e portanto eu gostava também em primeiro lugar de saber a opinião da Sra. Deputada Berta Cabral, mas a proposta da mesa é de que na reunião da Comissão de 20 de junho, e isto no sentido de dar a maior celeridade possível a todo este processo, e portanto a parte que nos cabe nós podermos concluí-la, agendar uma primeira apreciação, primeira e última eventualmente, mas portanto uma abordagem do relatório do Grupo de Trabalho sobre as audições. Portanto, faríamos um debate essencialmente político, como é óbvio, em torno dos vários contributos que foram dados durante as audições, como sabem decorreram nas últimas semanas, e portanto depois na sequência dessa apreciação veríamos portanto o encaminhamento a dar, portanto se teríamos condições para avançar para as votações na especialidade, daríamos um prazo para contributos de alteração, votações na especialidade, etc. Portanto, mas isso seria visto depois no dia 20. O que seria importante era, no dia 20, agendarmos um debate sobre o relatório do Grupo de Trabalho e, portanto, queria saber se a Sra. Deputada Coordenadora Berta Cabral acha que há condições para que esse relatório esteja pronto a tempo de poder ser discutido nesse dia.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nós agendámos todas as audições no sentido de poder cumprir este calendário. Portanto, tudo faremos para que no dia 20 se possa fazer a apresentação do relatório e depois se houver algumas alterações a introduzir, então a partir daí veremos como é que o calendário vai prosseguir. Mas para já para o dia 20 pode contar com a conclusão desta primeira parte do trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral. É isso mesmo. Portanto, faremos uma primeira apreciação no dia 20 e depois na sequência dessa apreciação veremos o resto do calendário. De qualquer modo, o que eu propunha que nós deliberássemos hoje era que fosse solicitado ao PAR, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a prorrogação do prazo para apreciação destes diplomas durante 30 dias, tendo em conta que termina, salvo erro, a 19, o prazo que estava previsto e, portanto, acho que é perfeitamente compreensível, tendo em conta a quantidade grande de audições que tivemos e todo o trabalho que ainda falta fazer, que haja uma prorrogação deste prazo e, portanto, propunha que deliberássemos nesse sentido. Portanto, prorrogação por 30 dias para a apreciação deste processo legislativo e tentarmos concluí-lo. Acho que haveria condições para concluir neste prazo de 30 dias que se acrescentasse aos 90 que nos foram dados anteriormente. E, portanto, colocava também à consideração dos senhores deputados esta questão. Portanto, em primeiro lugar, apreciação do relatório do Grupo de Trabalho, tendo em conta que a senhora deputada considera que há condições para o fazer no próximo dia 20, e a prorrogação do prazo à apreciação, 30 dias para a apreciação deste processo legislativo. Se os deputados queiram pronunciar-se, façam favor. Sra. Deputada Berta Cabral.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu compreendo que se nós já vamos ultrapassar o prazo, que o mais natural é pedir já uma prorrogação. E também não podemos antever qual é o prazo que vamos precisar para todo este processo, porque depois da aprovação dos dois requerimentos de hoje, eu devo confessar que os 30 dias podem mesmo ser insuficientes e, portanto, não queria... Vamos dar a nossa aprovação aos 30 dias, porque não vejo que haja outra alternativa perante a iminência do prazo se esgotar, entretanto, mas também que fique desde logo sinalizado de que depois da aprovação dos dois requerimentos começa a ser de facto muito difícil conseguir cumprir tudo isto em 30 dias.
O que é facto é que estes 30 dias vão coincidir aproximadamente com o final da sessão legislativa e, portanto, também seria um pouco estranho nós estarmos a pedir prorrogação de prazo para a próxima sessão legislativa. Se virmos que é necessário, faremos essa apreciação posteriormente. Srs. Deputados, mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Se não, passávamos então à votação da prorrogação do prazo de 30 dias. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Portanto, chamava mais uma vez a atenção, no próximo dia 20 de junho, apreciação, debate sobre o relatório do Grupo de Trabalho de Centralização, na reunião ordinária da nossa comissão. Informar também que a DILP, o que é que quer dizer DILP? Pronto, é um serviço próprio da Assembleia da República que trata destas coisas da legislação. A DILP está a elaborar um dossiê sobre este tema e, segundo julgo saber, nos próximos dias estará concluído ainda nesta quinzena, primeira quinzena deste mês, estará concluído e será certamente um bom contributo para este debate sobre a descentralização. A outra, sobre a viagem aos Açores, precisávamos de deliberar, Srs. Deputados, alguém quer intervir sobre a questão da data? Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, quer dizer, a data é preciso ver, porque em função do calendário, eu acho que é uma data proposta, e o programa mantém-se o mesmo ou vai-se alterar?
Em princípio seria...
Será o mesmo.
Ele terá sempre ajustamentos, não é? Mas em princípio a estrutura seria a mesma.
Sim, está bem. Mas podemos adiar a votação para a próxima reunião? Podemos?
Votação?
Não. Sim, das datas.
Sim, podemos. Talvez não fosse mal termos uma data... Isto é uma logística complicada, não é? É uma logística demorosa, não é? Senão...
Sim, mas uma semana... O problema temos para a semana...
Então, o que eu faria então era o seguinte, era... Daríamos indicação aos serviços para começarem a fazer diligências tendo em conta esta data e depois faríamos a consolidação da data na próxima reunião.
Na próxima reunião, até podemos fazer por aqui, não há problema nenhum.
A questão é que há falta de alojamento.
Pois.
Há tempos.
Segundo a informação que eu tenho, a Comissão da Agricultura teve que adiar a visita aos Açores, não foi por falta de alojamento. Exatamente. E, portanto, se nós não nos pomos pés ao caminho, ficamos a meio do Atlântico.
Não há caminho.
Dois a cinco. Se os deputados estivessem de acordo, nós daríamos pelo menos a indicação aos serviços para começarem a tratar da logística com base nestas datas. Muito bem. Se não houvesse oposição, então avançaríamos para 2 e 5 de julho, independentemente, depois podemos formalizar isto mais tarde.
Voltando no dia 5.
Como? Faltar ao plenário porquê? Mas nós em princípio chegamos de manhã, não é?
Sim, os Açores nunca
se sabe. Não, os Açores... Em princípio não haverá. Em princípio não haverá tempestade no canal. Muito bem. Sobre o terceiro ponto dos outros assuntos, vem na sequência precisamente daquela nossa abordagem ao projeto de lei número 500. Ah, é aqui este. O 515, sobre a prospeção de petróleo, foi dado por indicação das entidades para adições até 7 de junho, não foram recebidas propostas, foi consultada a Associação Nacional de Municípios, ainda não recebemos parecer sobre este projeto de lei, número 515. Sim, presumo que mais que os seus deputados não querem indicar nenhuma outra entidade, ainda aguardamos a Associação Nacional de Municípios. Projeto de lei número 515/13 do Partido Socialista, que é relativo aos hidrocarbonetos. A prospeção, pesquisa, exploração, experimental e exploração de hidrocarbonetos. E então estava até dia 6 de junho, foi pedido aos grupos parlamentares que até dia 6 de junho fossem indicadas entidades para audições. Ninguém indicou entidade alguma. E, portanto, por razões de obrigação legal, foi consultada a Associação Nacional de Municípios, que ainda não nos remeteu parecer. E, portanto, se não houver indicação de uma entidade, nós aguardaremos mais algum tempo pelo parecer da Associação Nacional de Municípios e concluímos aqui o processo de auscultação relativamente a este processo. Está bem? Muito bem. Então, em relação ao projeto de lei 362/13, este sim foi aquele... que abordámos há pouco, foi dado o prazo para envio de contributos aos serviços até dia 6 de junho, não foram recebidas quaisquer propostas e, portanto, vamos solicitar que este projeto de lei possa ser abordado no Grupo de Trabalho de Descentralização. 362/13.
Na quarta-feira, na COP, na quinta, sim, então nós já vimos que está a aparecer e
Sim, pediram, solicitaram-nos para ser também. O que eu sugeria ao Sr. Deputado era que na próxima reunião do Grupo de Trabalho, se fosse abordado e vissem como é que poderiam elaborar um parecer enquanto Grupo de Trabalho. Está bem? Não. Se não houver. Sr. Deputado Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Não é sobre este assunto, já acabou este.
Vamos só concluir este assunto, está bem? Não há nenhuma oposição a esta questão. De remeter para o Grupo de Trabalho a apreciação do Projeto de Lei 362/13, que tem a ver com o património imobiliário público passar para as autarquias. Portanto, é um processo de descentralização para as autarquias e, portanto, faz sentido que ele seja abordado no Grupo de Trabalho da descentralização, que elaboraria um relatório que foi solicitado pela COFMA. Muito bem, então, sendo assim... Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Antes de passarmos à discussão, Sr. Presidente, acabei de receber aqui a informação de que tinha chegado o parecer da Polícia Judiciária relativamente ao projeto do património Zelejar. Nesse sentido, como já chegou, não sei se seria de... Não é discutir aqui, como é óbvio, mas marcarmos, não sei se em função... Tinha-se estabelecido um prazo para alterações, penso eu. Não sei se fará sentido estabelecer um novo prazo, já que sabemos que chegou agora, em vez de esperar... Não, foi a minha assessora que enviou agora um SMS a dizer, portanto estava no computador e viu da entrada.
Inside information.
Foi a assessora do CDS que me enviou, acabou de me enviar um SMS, portanto está muito, deve
muito
estar...
Bem, de qualquer modo nós não faremos a apreciação do projeto de lei hoje, como
não é
óbvio.
Apreciação, será... Sr. Presidente, não é essa a minha proposta, era deixarmos hoje já aqui estabelecido um prazo eventual para alterações, se achássemos que, se os grupos parlamentares assim o entenderem, em função do parecer, porque se deixamos isto para a próxima reunião, na próxima reunião é que estabelecemos um prazo para eventuais propostas de alteração e estamos a adiar sucessivamente, era uma proposta.
Sim, então teríamos condições para fazer a apreciação deste projeto na reunião dia 20, o que quer dizer que hoje é dia 6, portanto daríamos uma semana para fazer a apresentação de propostas de alteração. 14. Não, 14, 15 é feriado, 16.
Ah, muito bem. Então
14. Então, até dia 14.
Não é dia 14. Dia 14 temos a reunião do.
Dia 12 horas. Não, para dia 14 seria para a apresentação de propostas.
Não é isso.
Apresentação de propostas. Para as propostas chegarem. Dia 14. E portanto, isso seria apreciado dia 20, na reunião dia 20. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, pela informação. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
A Sra. Deputada Patrícia Fonseca está com pressa para fazer esta discussão. Portanto, eu depois faço uma pergunta que tem a ver mais com os outros assuntos, mas espero.
Muito bem. Então, sendo assim, em relação aos outros assuntos também não há mais nenhuma questão a tratar, portanto, e passaríamos, sim? Passaríamos então à discussão, à apreciação dos 5 projetos de resolução relativos aos instrumentos de gestão territorial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Portanto, parto do princípio que os seus deputados não veem inconveniente que o projeto do PS seja apreciado também em conjunto e, portanto, os seus deputados que queiram intervir, façam favor, desde logo, os proponentes dos vários projetos. PCP, o Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução do PCP recomenda ao Governo a revisão dos instrumentos de gestão territorial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, compatibilizando a proteção da natureza e a salvaguarda dos valores naturais com o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações. A questão central aqui, Srs. Deputados, é o conjunto de medidas de proibição e de interdição que foram aplicadas naquele parque em fevereiro de 2008, por 2 anos, prorrogadas depois por mais um ano e, ao fim de 3 anos, incorporadas no plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Restrições e imposições que limitam as atividades económicas tradicionais praticadas desde sempre, digamos assim, naquela região. Este plano de ordenamento de 2011 mereceu uma forte contestação por parte das populações, dos autarcas, associações ambientalistas, associações de agricultores, pescadores, mariscadores, etc. E teve uma ampla participação na discussão pública, cerca de 400 participações que repudiaram aquela perspectiva errada que presidiu à elaboração do plano de ordenamento, que opunha hábitos, práticas e atividades tradicionais à salvaguarda e proteção da natureza. Nessa altura, foi realizado um debate em Algesur, poucos dias antes das eleições legislativas desse ano, em 2011, em que participaram as cabeças de lista de todas as forças políticas com representação parlamentar. Um debate que foi muito concorrido, com a presença de autarcas do Algarve e do Alentejo, populações, associações diversas, em que basicamente os 5 cabeças de lista que se apresentavam às eleições desse ano foram confrontados com aquele plano de ordenamento e foi pedido compromissos. O PCP, na altura, rejeitou liminarmente aquela visão que presidiu à elaboração do plano de ordenamento e comprometeu-se, após as eleições, quando se iniciasse a nova legislatura, a apresentar um projeto de resolução visando a resolução desse problema por via da revisão do plano de ordenamento. Eu gostava de frisar aqui, estive nesse debate como cabeça de lista da CDU, e referir e lembrar que PSD e CDS assumiram nesse debate o compromisso inequívoco de procederem com urgência à revisão do plano de ordenamento. Urgiram veementemente no plano de ordenamento e no governo, que o tinha avançado na altura do PS, e assumiram perante as populações, os autarcas, as diversas associações, o compromisso de procederem à revisão urgente desse plano de ordenamento. Após as eleições, em setembro, o PCP, cumprindo os seus compromissos eleitorais, apresentou um projeto de resolução que recomendava exatamente, com caráter de urgência, a revisão do plano de ordenamento, de forma a eliminar aquelas restrições e imposições excessivas e compatibilizando com as práticas, com as atividades económicas tradicionais. E a partir daí, PSD e CDS, a partir do governo, começaram a empatar este assunto. Chegaram a apresentar um projeto de resolução, depois de muito questionamento por parte do PCP, em que defendiam essa revisão do plano de ordenamento. Quando finalmente se agendou a discussão dos projetos de resolução, alteraram o texto que tinham do projeto de resolução e onde defendiam a revisão, passaram a defender a avaliação da adequação ou não do plano de ordenamento e passaram-se 4 anos e meio do anterior governo e não foi feita a revisão deste plano de ordenamento, que tinha sido um compromisso eleitoral assumido por estes dois partidos em Algesur, no Conselho de Algesur, nesse debate que se realizou antes das eleições legislativas de 2011. Entendemos que agora há condições para a revisão deste plano de ordenamento, eliminando essas restrições, proibições, condicionalismos excessivos, de forma a compatibilizar atividades económicas tradicionais, a vida, o bem-estar das pessoas, das populações e a proteção e conservação da natureza, daí termos apresentado um projeto de resolução que vai exatamente nesse sentido, recomendando ao Governo que na recondução que resulta da Lei de 2014 se abandone esta perspectiva errada que presidiu à elaboração do plano de ordenamento em 2011 e que neste processo se envolva ativamente as autarquias, as diversas associações de agentes económicos, associações ambientalistas e outras forças vivas da região. Entendemos que o processo de recondução deve ser altamente participado, há uma grande vontade dos agentes locais de participarem neste processo e contribuírem para uma revisão, uma recondução deste plano de ordenamento que permita salvaguardar, por um lado, a proteção da natureza e salvaguardar os valores ambientais e, por outro lado, as atividades económicas tradicionais. Entendemos que nesse processo se deve fazer um esforço, o Governo deve fazer um esforço de envolver amplamente os agentes locais. E é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado João Vasconcelos quer apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Todos nós sabemos que o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina abrange, portanto, uma área muito grande de território, cerca de 181 hectares, e engloba territórios dos concelhos de Algesur, Vila do Bispo, Sines e Odmira, e comporta em si particularidades muito específicas, nomeadamente em termos de diversidade paisagística e também de biodiversidade. O plano de ordenamento do Parque Natural, que foi aprovado, como sabemos, coloca graves restrições aos usos tradicionais da população da sua área de implementação e que, na altura, levou a muita contestação da parte dessas mesmas populações, porque punha em causa, portanto, os usos tradicionais, nomeadamente a pesca, a agricultura, o marisqueio, para além também houve, inclusivamente, contestação das próprias autarquias. Este aspecto, entendemos que é contraproducente para a conservação da natureza, tendo em conta que não se compatibilizam estas duas vertentes, nomeadamente a questão da biodiversidade e também a partilha das populações por este tipo de território. A própria lei, número 31/2014, a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e do Urbanismo, até estipula no seu artigo número 78, e passo a citar, que o conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território em vigor deve ser vertido, nos termos da lei, no plano diretor intermunicipal ou municipal e em outros planos intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos especiais no prazo máximo de 3 anos, a contar da data de entrada em vigor da presente lei. Portanto, pensamos que, de facto, é chegado o momento de dar mais alguns passos neste sentido e o próprio enquadramento da lei, as próprias boas práticas do planeamento do território levam, se não à necessidade, pelo menos à necessidade e à obrigatoriedade deste plano de ordenamento do parque ser vertido para os demais instrumentos de ordenamento do território. E é neste facto que esta nossa recomendação ao Governo, portanto, o Bloco recomenda que na recondução do plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a programa especial, como definido pela lei, sejam implementadas medidas de compatibilização de proteção da natureza com a ocupação populacional e respectivas atividades autóctones, como forma de tornar a conservação da natureza e biodiversidade mais efetiva e promover a qualidade de vida das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Convidava a Sra. Deputada Patrícia Fonseca a apresentar o projeto de resolução do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS-PP apresenta também este projeto de resolução que recomenda ao Governo que promova uma campanha de informação e sensibilização à população e aos vários agentes do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina para a salvaguarda da compatibilização das várias atividades económicas com os valores ambientais, paisagísticos e sociais, como aqui já foi referido anteriormente pelos deputados Paulo Sá e João Vasconcelos. O que está aqui em causa, de facto, a compatibilização das atividades económicas e eu diria não apenas tradicionais, mas também daquelas que são mais modernas ou das atividades que estão emergentes e que se querem instalar com a defesa dos valores ambientais e paisagísticos que se pretendem preservar. O que se passa é que, e ao contrário, portanto, como referiu aqui o deputado Paulo Sá, concordo consigo parcialmente, mas não posso deixar de dar aqui uma nota de discordância relativamente à acusação que faz ao anterior governo PSD-CDS, porque de facto, efetivamente, não foi uma estratégia política que se suspendeu a alteração do plano de ordenamento, mas foi fruto a revisão, a publicação da Lei de Bases da Política Pública de Solos veio fazer com que, alterar o paradigma dos planos de ordenamento e fazer com que fosse obrigatório a transposição das normas para os planos diretores e para os vários planos especiais. E nesse sentido não fazia sentido na altura, ou em consonância não fazia sentido na altura, está-se a fazer uma alteração ao plano de ordenamento. Ora, o que se passa é que, efetivamente, a população e os vários agentes económicos veem-se confrontados e impedidos de realizar as suas atividades, porque, de facto,
o plano, o atual plano de ordenamento que ainda está em vigor, foi muito contestado, levanta sérias restrições às várias atividades económicas e, no nosso entendimento, é urgente alterar esta situação e não prorrogar por mais tempo. Ainda mais pertinente se torna esta questão quando atualmente o Governo, o atual Governo, vem reconhecer que a atualização das normas dos planos especiais de ordenamento do território é mais complexa do que estava inicialmente previsto na Lei de Bases e apresentou recentemente a proposta de Lei 76/13 com o objetivo de alargar o prazo de transposição dos planos especiais até 13 de julho de 2020, bem como de lhes aplicar as disposições relativas à alteração, suspensão e medidas preventivas aplicáveis aos planos intermunicipais e municipais. Ou seja, com esta proposta de alteração, da proposta de lei do Governo, o que vai acontecer é que vamos adiar até 2020 uma situação que atualmente impõe sérias restrições à atividade económica. Isto mesmo foi discutido amplamente num debate que houve, promovido pelo Instituto de Ciências Sociais, muito recentemente, sobre o novo modelo de ordenamento das áreas protegidas, onde esta situação foi amplamente discutida. Por essa razão, o CDS apresenta este projeto de resolução, porque entendemos que é necessário encontrar uma alternativa rapidamente, muito antes dessa data de 13 de julho de 2020. E, nesse sentido, pretendemos, por um lado, que haja uma ampla campanha de informação e sensibilização à população e também aos vários agentes do Parque do Sudoeste de Alentejano e Costa Vicentina, sobre a importância de cada um dos setores de atividade, porque muitas vezes há movimentos, quer da população, uns setores contra os outros, e portanto é preciso que a informação seja a correta para que as pessoas possam tomar as decisões corretamente, para garantir a coexistência das várias atividades e portanto que cada um saiba os reais impactos, quer sociais, quer económicos ou ambientais, os positivos e os negativos de cada um. E por outro lado, também recomendamos ao Governo que garanta a compatibilização das várias atividades económicas no cumprimento, portanto, da salvaguarda dos valores ambientais, paisagísticos e sociais, cumprimento e compatibilização quer nos planos diretores municipais e no novo programa especial que tenha de vir a ser desenhado, mas também e sobretudo neste período transitório até à conclusão à conclusão da revisão do plano de ordenamento, porque não é possível ficar até 2020 à espera de uma resolução para estes problemas que todos os cidadãos daquela zona, daquele parque, vivem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Convidava o Sr. Deputado José Carlos Barros a apresentar o projeto de resolução do PSD, o número 896/13. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O nosso projeto de resolução parte do reconhecimento de duas situações. Primeiro, e gostaria de realçar este aspecto, o entendimento de que, apesar de tudo, já lá vamos ao apesar de tudo, a criação do Parque Natural, inicialmente com a classificação de paisagem protegida em 1988, correspondeu a um momento de especial significado no âmbito da Política Nacional de Ambiente e de Conservação da Natureza. Eu acho que não deveríamos deixar de realçar este aspecto. Sabíamos o que se estava a desenhar, nomeadamente em relação a alguns dos projetos turísticos para aquela zona, e sabemos que os próprios presidentes de Câmara inicialmente queriam com grande força que houvesse estes mecanismos, enfim, de proteção. O segundo ponto é que na gestão desta área protegida, e eu penso que isso é consensual, de facto nunca se conseguiram gerar verdadeiramente consensos estratégicos que conseguissem envolver as entidades e a população residente e as associações, e de facto isso aconteceu. Aconteceu também em grande parte porque este parque foi criado numa situação de emergência, não tinha plano de ordenamento e criou-se uma cultura um pouco estranha. Para reconstruir uma casa, dizia-se no decreto que criou o parque na área de paisagem protegida, para reconstruir uma casa ou para a recuperar, só por razões, em boa parte das áreas do Parque Natural, só por razões ponderosas e devidamente justificadas. Nos trabalhos preparatórios do plano que está em vigor, chegou a haver uma polémica, porque a determinada altura se percebeu que o ecossistema lagoas temporárias era proibido à pesca, proibia-se tudo. Ora, as lagoas temporárias no Sudoeste são charcas que acumulam água durante o inverno e durante a primavera e que têm alguma importância, muita importância do ponto de vista ambiental, mas que obviamente nem são para a pesca, mas até isso era proibido pescar. E, portanto, o nosso nosso projeto de resolução vai no sentido de que nesta recondução do programa especial, aquilo que é consensual, que se garanta desde o início uma efetiva participação e envolvimento de autarquias de população residente, agentes económicos e associativos, que se identifiquem, porque eles são conhecidos e é importante que nos estudos iniciais não se façam só aquelas avaliações de facto de ordem ambiental, mas que se identifiquem quais são as principais e potenciais conflitos ou incompatibilidades, não apenas com atividades económicas, mas inclusivamente com atividades lúdicas. Finalmente, que o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e as diretrizes que um programa especial nos termos da lei têm prossigam mecanismos de apoio e incentivo à criação de emprego local que não deve esquecer o aumento económico dos recursos naturais, ambientais e paisagísticos daquela área protegida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Convidava o Sr. Deputado Luís Graça a apresentar o projeto de resolução 908/13 do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Estamos a falar sobre uma faixa costeira que é verdadeiramente única do seu ponto de vista paisagístico, da beleza que encerra e singular do ponto de vista da biodiversidade. E foram essas, aliás, as razões, creio, que levaram a que em setembro de 1995 fosse criado o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina com o objetivo de preservar os recursos naturais, salvaguardar a paisagem ímpar de toda esta faixa costeira do Alentejo e do Algarve. A criação do Parque Natural, não podemos esquecer nem omitir, obrigou de facto à adoção de um conjunto de medidas e de regras de ordenamento que muitas vezes desagradou as populações e que mereceu a oposição das autarquias. Não escondemos, o grupo parlamentar do Partido Socialista não esconde a necessidade, à época, de estabelecer medidas de travão para práticas que eram insustentáveis de utilização dos solos e de regras para a exploração dos recursos naturais consentâneos à preservação e à valorização de um território que todos nós, e aqui hoje ficou claro, todos os partidos políticos, consideram digno e merecedor de ser um parque natural e de ser uma zona protegida. Agora, um parque natural não pode deixar de ser também um espaço de progresso e de qualidade de vida para os seus residentes. Isto é, os planos de ordenamento não podem ser apenas instrumentos proibitivos ou limitativos do desenvolvimento, sobretudo e particularmente do desenvolvimento das pessoas que vivem nesses territórios e vivem desses territórios. Por isso mesmo, consideramos, o grupo parlamentar do Partido Socialista, que se deve proceder à avaliação e à monitorização do atual plano de ordenamento, com base nas sugestões que vieram sendo feitas ao longo dos anos pelos municípios, nas reclamações que foram sendo feitas ao longo dos anos pelas populações, nas observações que foram sendo feitas pelas associações de defesa do ambiente, na análise que os próprios técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e da Agência Portuguesa do Ambiente vão fazendo e foram fazendo ao longo destes anos, e também no conhecimento técnico e científico que a própria Academia produziu ao longo destes anos. Temos bem noção que existem, a miúdo, interesses antagónicos, por vezes até mesmo interesses inconciliáveis, mas temos também a certeza que não se defende um território, que não se consegue proteger o ambiente contra as populações que vivem nesse espaço. É por isso, pois, para o Partido Socialista, importante que, passados estes anos, e com um novo enquadramento legal que obriga a passagem destes planos para programas e a sua inserção nos planos diretores municipais, se proceda a uma análise do que foi feito e que se proceda a uma avaliação daquilo que se deve fazer. Julgo que o tempo urge, mas é importante não entendermos este momento daquilo que não foi feito para apressarmos agora todo o processo, passando por cima de tudo o que não se deve passar. Isto é, deve-se fazer uma monitorização daquilo que foi a evolução destes anos e deve-se envolver as autarquias, ouvir as populações, ouvir as associações que estão presentes no terreno, para que os instrumentos de ordenamento deste território sejam entendidos pelas próprias pessoas que vivem na Costa Vicentina e no sudoeste alentejano. Por isso mesmo, o Partido Socialista propõe que este processo ao Governo, que o processo de recondução do plano de ordenamento do sudoeste alentejano e da Costa Vicentina seja orientado por uma política de ordenamento do território que inclua os hábitos, as práticas e as atividades tradicionais e também a proteção da natureza, da salvaguarda dos valores naturais, incluindo e valorizando as atividades humanas com o objetivo de promover, em primeira instância, o bem-estar das populações que ali vivem. e que este processo de recondução ocorra em estreita articulação com as autarquias e as associações ambientalistas, as universidades, as associações de agricultores, pescadores e mariscadores do Parque Natural, mas também se proceda a uma avaliação daquilo que foram e que são os meios e recursos do Estado, nomeadamente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, para ocorrer às situações que são disputadas no dia-a-dia. E, nesse sentido, também aqui saudamos e consideramos que este novo modelo de gestão dos parques naturais, apontado pelo Governo e que já existe uma espécie de piloto, ocorre também neste sentido, no sentido de cada vez mais envolvermos as populações, envolvermos quem está mais perto na gestão destes parques naturais, que, como é óbvio, queremos que eles valorizem os territórios, mas que não limitem as pessoas a que ali vivem ao direito de serem felizes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Não havendo... Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, por uma segunda intervenção, se me permitir.
Certeza que permito. Só pedi alguma brevidade, porque temos o Sr. Ministro da Economia à nossa espera já.
Parece que estamos hoje todos de acordo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mas já estávamos de acordo em 2011, naquele famoso debate de Algesur. No debate de Algesur, todas as forças políticas presentes, representadas pelas suas cabeças de lista, que tinham representação parlamentar, comprometeram-se em 2011 com uma ação decisiva e urgente no sentido de rever o plano de ordenamento deste parque. Isto em 2011. Estávamos todos de acordo e os partidos que vieram a constituir governo 2 meses depois desse debate tinham defendido nesse debate que com urgência se devia proceder à revisão do plano de ordenamento e comprometeram-se a fazer isso. Já estávamos de acordo em 2011, estamos hoje em acordo em 2017. Mas pergunta-se naturalmente, e pergunto eu, e é uma pergunta retórica, o que é que impediu, nos últimos 6 anos, de fazer esta revisão? A senhora deputada Patrícia Fonseca tentou justificar isso, dizendo, e é verdade, que houve uma alteração da lei de bases, mas isso, senhora deputada, foi em maio de 2014. E a proposta do PCP surgiu em setembro de 2011. E logo no mês seguinte, numa audição com a ministra Assunção Cristas, ministra do Ambiente na altura, foi questionada da necessidade de fazer imediatamente esta revisão do plano de ordenamento. Isto em 2011. Em 2011. Portanto, tivemos 2011, 2012, 2013 e metade de 2014 para fazer isto. E o anterior governo foi sempre protelando esta matéria, arranjando manobras dilatórias para adiar isto. E quando foram confrontados com a necessidade de avançar com este projeto, com a discussão, deram uma reviravolta e onde tinham escrito preto no branco que recomendavam a revisão do programa de ordenamento, passaram a escrever: promova, proceda à avaliação da adequação do plano. Já não era rever, era apenas avaliar se era adequado ou não, para seguir se decidir se se revia ou não. E, portanto, de manobra dilatória em manobra dilatória, chegamos a 2017 e uma coisa que havia aparentemente consenso em 2011 de se concretizar imediatamente, em 2017, devolvidos 6 anos, ainda andamos aqui a trabalhar nos consensos. Portanto, o que era preciso era que o anterior governo e os partidos que o compunham tivessem cumprido os compromissos eleitorais que assumiram em Algesur e tivessem implementado a tiveram tempo mais que suficiente. E só terminando, Sr. Presidente, como pediu para ser breve, esperemos que agora, aprovadas as resoluções e estas recomendações, não estejamos daqui outra vez a 6 anos, daqui a 6 anos outra vez a discutir a necessidade de rever urgentemente o plano de ordenamento do parque e que isso possa ser feito, sim, com muita brevidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Barros. Paulo Sá, desculpe. Também é Barros? Então pronto, então não falhei completamente. Está inscrito o Sr. Deputado José Carlos Barros. Agradecia que fosse breve, por favor. Está bem?
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Direi apenas que o plano de ordenamento que estamos a falar foi aprovado em princípios de 2011, que um plano de ordenamento não pode ser alterado nos 3 anos subsequentes à sua aprovação, como é normal. Tivemos anos e anos e anos para aprovar um plano de ordenamento que foi aprovado em 2011. Não faria sentido, obviamente, aprová-lo nos 3 anos seguintes, a não ser por razões verdadeiramente excepcionais. E, entretanto, foi preparada a legislação que alterou a lei de bases, que também retirava, que foi publicada em 2014 e que alterou o procedimento. Portanto, parece-me, de facto, normal que não se tivesse alterado o plano de ordenamento nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Carlos Barros, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor, agradecia que fosse breve também, por favor.
Sim, muito breve, Sr. Presidente. Só para dizer que, de facto, o plano de ordenamento, pronto, não vou repetir aquilo que o deputado José Carlos Barros aqui disse, e efetivamente a resposta dada na altura foi que não era possível alterar ao longo de 3 anos. Não tenho agora aqui a resposta à minha frente, mas é o que me recordo do que li na altura, e também que foi o fruto, o facto da Lei de Bases ter sido publicada impediu que se fizesse a revisão na altura do plano de ordenamento. Queria, no entanto, deixar aqui uma nota que aquilo que me preocupa das intervenções dos vários senhores deputados que apresentaram, portanto, dos vários grupos parlamentares, é que fazem muita... a incidência é, sobretudo, a compatibilização das atividades tradicionais com os valores naturais. E eu penso que é importante perceber, e tal como o deputado Luís Graça referiu, é preciso incutir um modelo e, portanto, o parque natural, os valores ambientais não podem, as zonas têm de ser vividas e não podemos, no fundo, estagnar na evolução. E, por isso, eu penso que é fundamental aplicar ao Parque Natural do Sudeste Alentejano e da Costa Vicentina um modelo de gestão dinâmico e adaptativo e não um modelo de gestão estático, que, aliás, isto é o que vem de encontro às novas recomendações das várias entidades e da Academia relativamente àquilo que são os modelos de gestão das áreas protegidas. E, nesse sentido, nós não podemos esquecer, porque muitos das incompatibilidades ou dos processos de conflito que existem são, neste parque em concreto, muito com a agricultura, que é moderna, que é um motor do desenvolvimento económico daquela região, que é empregadora e que é altamente limitada, não só apenas o exemplo que o deputado José Carlos Barros aqui deu das habitações, mas também da agricultura, e que é preciso, com base no tal modelo de gestão adaptativo, fazer experimentação, claro, está não controlada e razoável e sensata, para perceber o que é que de facto produz ou confere um impacto ou maior ou menor no ecossistema e aquilo que pode ou não ser viabilizado e compatibilizado, porque penso que essa situação muitas vezes há muita proibição. Há muita proibição e há pouca vontade e pouca disponibilidade e abertura para novos modelos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, o processo legislativo é remetido agora para plenário, de modo depois a que, no caso de projetos serem aprovados, voltarem para a Comissão. Bem, Srs. Deputados, havia duas questões de outros assuntos para tratar. Eu pedia que fossem muito rápidos, por favor. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para colocar uma questão à Comissão, que é que se prende com as audições de São Pedro da Cova. Temos agendadas 3 audições para o dia 20. Gostávamos de saber se já foram enviados os convites às entidades visadas e se já há confirmações. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. A deliberação que a mesa tomou na última reunião é de que haverá audições de São Pedro da Cova no dia 20 e 21 de junho. Nos dias 20... e 21 de manhã. É de manhã, não é? Dia 21 de manhã. É. Portanto, estavam em princípio previstas todas para dia 20, mas no sentido de podermos fazer o debate da descentralização, passámos uma que estava prevista para dia 20 para 21 de manhã. E, portanto, vão ser enviados os convites para isso. Portanto, 20 e 21.
Qual foi a que ficou para o 21? Para o dia 21, 20 e 21.
Portanto, no dia 20 será audições da siderurgia Bahia Tejo e Vila Rei e no dia 21 de manhã audição dos presidentes de junta de São Pedro da Cova.
Mas no dia 20 há duas, a primeira da CCDRN.
Ah, sim, há uma edição da CCDR, a primeira.
E da Esdraot. Como é que é? São juntas.
São juntas, são.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, Sr. Presidente, se bem se, não sei se os colegas deputados se recordam, nós remetemos para plenário, para votação na generalidade, especialidade da votação final global, sem discussão, um conjunto de projetos de lei relativos à alteração de denominação e alteração de limites administrativos. Ficou pendente um projeto a pedido do próprio PSD, que foi o projeto Lei 421, que é a alteração de denominação da freguesia de Parada do Bouro, no município de Vieira do Minho, porquanto não tinha sido ultrapassado o prazo para a pronúncia da parte dos órgãos deliberativos e executivos e, portanto, esse processo ficou retido. Entretanto, chegaram já aos serviços os parceiros desses órgãos. O que é que nós solicitávamos era, se fosse possível, se naturalmente houvesse o consentimento de todos, que para o mesmo efeito esse projeto aí seguisse para plenário, para votação. Na generalidade, votação na especialidade e votação final global, sem discussão, tal e qual como os outros, uma vez que ele já está instruído com os parceiros que estavam em falta.
Muito bem. Senhores deputados, parece-me que o procedimento deve ser idêntico ao dos outros. Aliás, ele tinha ficado retido precisamente por causa desse motivo. Não vejo inconveniente nenhum. Se os senhores estiverem de acordo, enviaremos a plenário. Muito bem. Muito obrigado, senhores deputados. Acho que não há nada para tratar, não? Não há nada. Senhores deputados, uma referência que pedia a vossa máxima atenção: amanhã haverá a inauguração da exposição que se chama Viagens Interiores, que é promovido por uma ação do Algarve, que terá a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta inauguração será feita após o plenário amanhã, no piso zero, portanto junto aos refeitórios, ali naquela zona dos bares e dos refeitórios, logo após o plenário, portanto volta das 5h30, mais coisa menos coisa, e portanto pedia a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que estivessem presentes. É evidente que os senhores deputados do Algarve têm uma responsabilidade especial nisto, mas o tema que é relacionado com o interior tem a ver com a nossa comissão e tem a ver com todos nós, e portanto pedia-vos a vossa presença. Estará presente também, é um dos promotores da exposição, o ex-deputado da Constituição, Afonso Dias, também. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, temos reunião, temos audição do Grupo de Trabalho da Descentralização com o Sr. Ministro da Economia, nesta mesma sala, já de seguida, e portanto dava a reunião por terminada. Muito obrigado.